Olá, galera. Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 37, num dia de pesar ímpar para a nação brasileira, para 200 milhões de brasileiros. Um dia de luto, o dia que marca a derrota mais sofrida do futebol nacional, da nossa seleção canarinha. Um duro golpe imposto pela excelente e competentíssima seleção da Alemanha. E um dia onde a gente vai tentar fazer de tudo para observar o que aconteceu dentro de campo, o que aconteceu fora de campo, principalmente, e observar lições que podem ser tiradas, pontos de vista. Confesso que eu, como boa parte dos nossos colegas aqui, ainda estou meio anestesiado, a ficha ainda não caiu, mas já é possível sentir que vem uma tristeza, vem aquele banzo, vai crescendo. Passar rapidamente aqui, para que nós, depois de tanto tempo, né, a gente ficou distante aí durante essa cobertura, e a gente volta a fazer um programa cara a cara, e posso falar para vocês aqui, testemunhar para vocês, ouvintes, o pesar que eu vejo no semblante de Rafael Brasileiro, de Fred Figueroa, do maestro Cássio Zirpoli, de João de Andrade Neto, o peso que é a gente ter que sentar para debater futebol, onde a gente tinha tudo para estar falando sobre uma bela vitória do Brasil. Tinha tudo não, né? O que a gente esperava, pelo menos. Mas eu vou passar a bola para os companheiros, para que cada um possa falar rapidamente o que é que está sentindo e o que é que vem pela frente. João.
Bem, Celso, assim, primeiro, assim, quando o placar foi se desenhando, a gente já começou a, eu e Cássio na redação, já lembrar, assim, qual era a maior goleada que o Brasil tinha sofrido, assim, aí foi lembrando os recordes, e assim, e cada gol da Alemanha, a Alemanha fazendo gol, e chegou nessa conclusão, assim, no final, que foi a maior derrota da história do futebol, da seleção brasileira. E é uma derrota que serve para algumas coisas. Uma delas é para o Brasil baixar um pouco a bola e saber e começar a trabalhar. Não é só a camisa, né? Porque o Brasil é pentacampeão mundial, tem a camisa pesada, joga em casa, que vai ganhar, botar 11 vassouras com a camisa do Brasil, que vai ganhar de qualquer time. Eu acho que faltou um pouco de humildade do Filipão em jogar exposto contra uma Alemanha que é superior. A gente vem falando nos podcasts anteriores que a Alemanha é superior, e você, para você tentar vencer, você tem que reconhecer suas fraquezas. Eu acho que, entre tantas lições que fica a lição de que o Brasil tem que baixar um pouco a bola dele. Assim, na questão do futebol, é uma seleção, é um país tradicionalíssimo, é uma seleção pesada, mas que hoje não joga, não de hoje, há algum tempo, não joga o melhor futebol do mundo. Então, assim, tem que baixar a bola, tem que respeitar. Se respeitar para se fazer respeitado.
Cássio.
Bem, levar 4 gols em 6 minutos. Ali, todo mundo tava, que João está falando assim, até difícil aqui ter raciocinar, fazer uma declaração curta, que a gente vai falar, todo mundo fala só um pouquinho agora nesse início de programa. Mas quando levou o primeiro gol do Brasil, a gente já viu várias análises, eu até já concordei que de repente a Alemanha podia estar esperando para ver que Brasil ia se apresentar na semifinal do Mineirão. Mas até o início do jogo do Brasil foi bom. Razoável. Assim, e o ímpeto que sempre teve em todas as outras partidas, a entrega. Aí foi de uma infelicidade. O primeiro gol foi de uma infelicidade. Começou já com o Marcelo dando um vacilo grande no meio campo. Se recuperou, mas se recuperou dando do escanteio. E na hora do escanteio havia 8 jogadores do Brasil na área. Desconsiderando Júlio César. 8 jogadores de linha e 3 da Alemanha. E ainda assim, o artilheiro da Alemanha está sozinho no chute. Isso é uma coisa tão primária, assim, acho que nem pelada sai um gol daquele ali. Aí isso foi o primeiro gol, e depois passaram mais 10 minutos tentando um início de reação, quando aconteceu o que todo mundo viu e o que é difícil de explicar, o que a gente vai tentar debater aqui. E mais do que ver o que aconteceu, é o que João está falando. Assim, tentar levar um pouco para frente, porque assim, você levar 4 gols em 6 minutos, era chegar na área, botar a bola, tocar de lado e chutar gol. Não tinha muito o que fazer, não. Parecia gol de videogame, mas daquele estilo de videogame quando você está jogando com um cara ruim. Um cara que não sabe jogar.
Nível Waze.
Pega o controle aí e vai jogar pela primeira vez. Então, assim, vou passar a bola para Fred. A gente tem muito o que falar desse jogo. Durante alguns anos, Júnior, não vai ser um programa só que vai ser suficiente, não.
E aí, Fred?
Eu acho que esse final do que Cássio falou é por onde eu começo mesmo. Porque a gente não tem que ter nenhuma pretensão de analisar e chegar a uma conclusão desse jogo num podcast. Esse jogo vai durar nossas vidas inteiras. Como 1950 durou vidas inteiras. De quem jogou, de quem assistiu. E a gente está gravando aqui 00:40. Faz 6 horas que o jogo terminou. E a cada hora, a cada minuto, eu sinto mais o peso do jogo. A gente assistiu todo mundo junto a partida, dentro da redação do Diário. E eu me peguei rindo no segundo tempo, em alguns momentos. Conseguia rir das piadas que chegavam pelo celular. A gente brincando no intervalo. Cássio, João, como é possível a reação do Brasil? Cássio falou, não, já fez os cálculos. É um gol a cada 10 minutos.
E era falando acreditando, sabia?
Tentando acreditar, mais do que acreditando.
Até pra dizer aqui, né, pra galera, só pra deixar claro, era um gol aos 10, um aos 20, um aos 30, aos 40.
E aí depois
e tentando... nos últimos 5 minutos é que ficaria apertado.
Na verdade, quando o Cássio fala acreditando, é tentando acreditar, a gente falava isso e ria. E quando passou.
Mas assim, quando teve. Desculpa, Fred, já que você falou, você colocou. Uhum. Mas quando teve o chute, o Brasil perdeu 2 gols nos primeiros 10 minutos.
Exato.
Ali todo mundo torceu a vela pra aquela bola entrar. Pra, ou seja, você se amar, você tenta acreditar que. Mas, meu irmão.
Impossível, mas, é possível.
Mas era impossível.
E aí, Celso,
há muito tempo.
Eu, quando fui escrever a coluna, comecei a escrever a coluna 10h30, foi quando comecei a dizer: meu amigo, eu vou escrever o quê? Assim, na verdade, tudo que eu escrevesse ali ainda seria menor do que o que está por vir.
Qualquer coisa, podia ser um livro, Fred.
E eu comecei justamente dizendo que eu nasci 29 anos, um dia e uma hora depois da tragédia de 50. E fui marcado por ela, como todos nós aqui. Todos nós aqui temos tranquilamente na cabeça
o tamanho,
o gol de Didier, as imagens das pessoas chorando no Maracanã. Todos nós aqui lemos o silêncio. Acho que a gente escutou o silêncio lá de 50. E hoje nós somos os fantasmas que vamos assombrar as gerações futuras. Porque a gente viu o pior dia da história do futebol brasileiro. E vai ser muito, muito, muito difícil chegar a uma conclusão. Porque esquecer e apagar, jamais.
Só para rapidinho, passa para Celso. Só pra uma coisa que se serviu pra alguma coisa essa derrota, serviu pra gente anistiar e pedir perdão aos jogadores vice-campeões do mundo e 50. Que esse fardo, finalmente, depois de tantos anos, eles tirem das costas, porque assim, o que eles fizeram hoje, a gente tem que reconhecer que eles foram gigantes, foram vice-campeões, e a gente tá tão com derrotados. Então assim, que todo brasileiro, depois da vergonha que a gente passou hoje, que peça perdão. Estão todos mortos, nenhum jogador do Brasil que jogou aquela final está vivo, mas assim, perdão a todos eles pela injustiça que foi feita com eles, porque eles foram vice-campeões e foram tratados como vilões do Brasil. E hoje, depois de hoje, estão todos anistiados.
Rafa. João tocou no ponto por onde eu ia começar, que eu cresci com meu avô, já contei essa história para vocês fora do ar. Meu avô foi para a final de 50, tinha ingresso, não conseguiu entrar, entrou por uma corda. Conta essa história, toda vez que ele toma uma cerveja, ele conta essa história.
Subindo através de uma corda,
conseguiu entrar na arquibancada e ver a tragédia. Só que aquela foi uma tragédia de quem tentou. Até a tragédia, assim, foi a derrota numa final, num jogo épico. Aquilo é épico pro Uruguai. E a tragédia de 50 veio à tona através de filmes como Maracanã, que o Uruguai fez. Teve uma série também sobre, falando de Barbosa, um mini documentário, e daqui a alguns anos a gente vai ver alguns documentários sobre esse jogo apenas, que a de derrota épica a gente passou para, na minha opinião, humilhação épica, que é que vai assombrar a gente aí durante um bom tempo.
Bom, como já deu para perceber, não vai faltar assunto. Se a gente fizesse o recorde dos recordes dos podcasts, não seria suficiente para
a
gente tratar
isso. Celso, acho que hoje a gente poderia fazer um podcast perpétuo, assim, a vida toda conversando aqui.
Não tem condições. Mas antes de a gente voltar a tratar todos os assuntos, vamos lembrar os nossos ouvintes que hoje é a última oportunidade para você participar
da promoção lá da nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas. Então você já sabe como é: retuitar, compartilhar, lembrando sempre que tem que seguir nossos perfis nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Facebook, e aproveite para participar, afinal de contas, né, Fred?
Eu acho que ficou até melhor, Celso. Né? Eu acho que ficou até porque é o seguinte: a gente estava sorteando o fim de semana da final da Copa no Village.
Ia ter muita festa.
Sensacional. Por aí, né? Mas muita gente gosta de ver com a família, com o pai, com a mãe. Talvez não fosse com os amigos, churrasco em casa. Domingo ia ser um dia de onde você fosse ver o jogo.
Seria sensacional.
Seria sensacional. Agora vai ser um pouco... Então, assim, quem quiser nem ver o jogo...
Pelo menos é um conforto, né? É. Você esquece a Copa do Mundo e começa a prestar atenção de fato ali.
Tem muita gente que vai querer esquecer a Copa do Mundo mesmo.
Vai.
Eu já tô começando a tentar querer, pô. Se eu pudesse... É. Ah, se eu pudesse.
Sabe, eu discordo de vocês nisso aí. O que me entristece mais dessa derrota, inclusive, é de ter gostado tanto dessa Copa.
Todos nós.
Eu sei, mas que tu falou agora...
De querer esquecer, de
poder... A gente tava falando aqui de começar a gravação, a dor, né? Eu tenho a escrever até no meu Facebook, assim, que eu nasci em 81, então eu já vi o Brasil perder as Copas de 86, 90, 98, 2006, 2010, agora 2014. 82, claro, eu não lembrava. Então, já são seis... Já vi o Brasil perder várias Copas do Mundo. O raro é ver ganhar. Mas essa de 2014, eu acho que eu nunca fiquei tão morgado numa derrota. Não, pelo tamanho da porrada que foi, pela humilhação que foi e pelo fato de ter gostado tanto da Copa do Mundo como eu gostei dessa Copa de 2014, que ainda não acabou. E, por exemplo, eu e o João, a gente tá com a viagem pra final da Copa. Tá com a viagem pra final da Copa. Vai ter que cobrir. Acho que vai ser até legal lá. Mas a gente começou... Deu uma morgada na hora. Porque mudou. Essa Copa parecia... Eu tava quase achando que era a Copa pro Brasil. Então, assim, o fato de ter sido aqui entristece de uma forma... A gente nunca vai ver o Brasil devolver 7-1 e provavelmente nunca vai ter outra chance de ver outra Copa dessa no Brasil.
Um amigo nosso, o Joaquim, que trabalhou na organização da Copa aqui do...
Recebeu até o certificado, eu acho.
Exatamente, também. Trabalhou na FIFA, dedicou anos da vida dele... Esses dois últimos anos aí para essa organização. E depois que acabou as oitavas de final aqui, ele pôde começar a rodar o país. Ele até, para ver os jogos, ele foi para Fortaleza, Salvador, estava hoje em Minas. E ele colocou: venda ingresso da final. Eu disse: rapaz, eu compro.
Depois
eu conversei com ele. Ele colocou no Facebook dele, respondeu: eu compro. Aí conversei com ele no inbox do Facebook. Ele falou assim: Fred, eu até penso em vender, mas queria tirar os gastos que eu tive e tal. Eu disse: aí tem que vender para o estrangeiro por um valor.
Claro. Ô, Fred, sabe uma coisa assim, que assim, o que bate a tristeza dessa final, para mim, assim, é quando eu vejo criança, bicho. Que criança sente mais. Porque, assim, todo mundo aqui foi criança, todo mundo aqui foi vivido em Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu acho que todo mundo tem um carinho especial.
E nunca passou por 90... nada perto disso que...
Não, então, de hoje. Mas em 94 foi a Copa que... Eu tinha 14 anos, então foi a Copa que todo mundo vibrou e tem aquele fardo de... O Brasil já estava há 24 anos sem título, então foi o primeiro título de todo mundo aqui. E para muita criança, assim, foi dolorido ver a imagem de criança chorando. Isso tem uma história para aqui, para mim, resume bem esse sentimento. Foi do filho do nosso colega José Gustavo, lá do Diário.
Ele mostrou a foto quando eu estava vindo para cá.
Ele mostrou a foto do filho dele chorando. O filho dele tem 8 anos, acho que 8 ou 10 anos, entre 8 e 10.
Grande Igor.
É Igor. E aí...
Figura, gente boa demais.
Ligou pra Zé, depois do jogo, chorando. E aí, Zé Gustavo tentou consolar o filho. Ela: não, filho, não chore não. Vai ter outra Copa e tal. E aí a resposta do filho, na inocência da criança, foi a facada. Porque ele falou: não, vai ter outra Copa e tal. E aí o filho respondeu: mas não vai ser no Brasil.
E priu.
E aí Zé Gustavo não teve como dar outro argumento. E aí o que aconteceu? Zé Gustavo chorou.
É foda. Ô, João, e essa coisa da criança também me pegou outro ponto, assim, que eu imaginei. Que é muito em relação, justamente, a quando a gente foi criança. A gente cresceu dentro com a imagem dos nossos pais, do que a gente leu, do que a gente via na TV, do país do futebol. A gente cresceu com o país do futebol, a gente cresceu respeitando a amarelinha. Pesa demais, ganha jogo sozinha, essas três estrelas. A gente cresceu no... Entre o que veio depois, de Pelé, de Garrincha, né? Até a derrota de 82, uma derrota exaltada, a derrota de 86, um pênalti, perdido pro Zico. Todas tinham aquela... Toda a nossa derrota tinha uma grande justificativa. A jogada genial de Maradona pra Canidia. E a gente cresceu com isso. Eu acho que parte dessa magia da seleção brasileira, ela foi arrancada nessa goleada. Porque eu, escrevendo texto diário, eu pensei assim, por que eu tô fazendo um texto quase que apocalíptico, assim, de fim de uma era do futebol brasileiro, o fim dessa era da magia, de ser o país do futebol? Porque a gente não tem os melhores times, a gente não tem os melhores técnicos, a gente não tem sequer mais os melhores jogadores.
E aí, nunca tivemos os melhores dirigentes.
Nunca tivemos os melhores dirigentes. Nós não temos os melhores jogadores. Isso é um ponto foda. A gente sempre cresceu tendo os melhores jogadores do mundo.
Há muito tempo.
A gente, às vezes, não sabia aproveitá-los.
Há muito tempo. Os melhores jogadores hoje estão volantes.
Exatamente.
Que não é a nossa não é
a gente não tem os melhores jogadores do mundo. A gente não tem os maiores públicos nos estádios. A gente não tem as melhores ligas. A gente não tem a melhor seleção. E por que a gente tem o melhor futebol do mundo? Por que a gente é o país do futebol? Por que a gente, quando vestir a camisa amarela e viajar fora do país, a gente vai ser reconhecido como, pô, esse país aqui é esse país é o país da mágica.
A gente sempre vai ser o país do futebol, Fred. A gente sempre vai ser o país do futebol. A gente sempre vai ser o país do futebol. Porque quem joga futebol bonito hoje, os jornais alemães, os jogadores alemães, eles falam que hoje a Alemanha joga com o Brasil.
Exatamente.
O Brasil sempre vai ser o país
do futebol. Mas talvez esse discurso dos jornais não dure pra sempre.
Exatamente.
Se a Alemanha continuar jogando assim durante 10 anos, pô, a Alemanha tá jogando como a Alemanha, pô.
Esse ponto que eu vim a chegar. A gente, como os alemães, como todo mundo que escreve em jornal hoje, nós somos influenciados pelo, abre aspas, país do futebol. Igor, que João contou a história, talvez não seja
o
mais.
O futebol do cara é a Alemanha, pô.
É. Os ídolos dele são os ídolos do videogame, da TV a cabo. O cara não vê no Brasil Messi, Cristiano Ronaldo. Talvez o Neymar consiga vir a ser, mas não é. Mas não é.
Acho um ponto muito válido. Mas eu vou pegar o Uruguai de João como exemplo.
Olha aí.
Vou pegar o Uruguai de João como exemplo, tá? A paixão dos uruguaios não diminuiu pela Celeste.
Nunca. Nem eu acho que a nossa
a
vai
diminuir.
A paixão
dos brasileiros jamais vai diminuir pelo
Mas
Brasil.
Mas posso até dizer...
Eu posso até também traçar um comparativo do Uruguai com o Brasil. Uruguai, pela população que tem, de 3,3 milhões de habitantes, a paixão...
A identificação
da seleção é quase clubística no Uruguai. É diferente do Brasil.
E outros países também têm
essa mesma. Mas no Uruguai, mas já que o Celso falou Uruguai, no Uruguai, acho que não cabe o paralelo, porque o Sport tem mais torcido do que
não, o que eu acho. Uruguai, eu acho assim, mas o que eu estou falando aqui é a identidade, a identificação de um povo com sua
seleção. Eu acho que essa identificação,
ainda que seja, é uma identificação. Por exemplo,
a identificação com o brasileiro, com a seleção, vem diminuindo aos poucos. E vem diminuindo por vários fatores, né? Não é um fator nem dessa derrota.
Jogar sempre em Londres,
não jogar em casa. Mas eu acho que a gente tem que falar da questão do país do futebol, que, voltando ao ponto inicial, que era o que o Fred estava abordando, e também foi, eu acho que foi minha primeira participação no podcast de hoje, é que a gente tem, eu acho que o Brasil tem que baixar um pouco a bola. Existe muito, muito discurso assim, ainda, não, o Brasil é um país de futebol, é um pachequismo em cima da... Que você tem que diminuir e zerar o processo e começar a trabalhar. Porque o futebol brasileiro, a seleção brasileira sempre foi. Chegou na... É pentacampeão mundial. Sempre chegou pelas qualidades individuais de jogadores. Os nossos dirigentes, os nossos cartolas, os nossos campeonatos nunca foram organizados, nunca.
A gente vai falar disso tudo ainda no podcast. Certo. Mas vamos tentar pontuar. Vamos tentar pautar aqui.
Não, eu tava falando assim, mas justamente pra pontuar a questão do país do futebol. Assim, foi muito pautada na individualidade dos nossos jogadores, quando somente a individualidade dos nossos jogadores era suficiente pra fazer o Brasil ganhar as Copas, o Brasil ganhar o campeonato e ser como reconhecido como país do futebol. Só que tudo na vida evolui. E somente qualidade técnica, que hoje sequer existe, eu acho que a leva brasileira não tá entre as melhores do mundo, não é suficiente. Se a Alemanha tiver só uma grande seleção de jogadores, não seria a Alemanha que é hoje. A Alemanha hoje é feita fruto de um planejamento que não
existe. A
gente
vai falar disso tudo ainda. E a Alemanha tem tudo o que Fred falou. Que, por exemplo, ele se queixou de estádios vazios. A Alemanha tem a maior média de público de um campeonato de futebol no mundo. o trabalho de base do Brasil vem sendo trabalhado em uma posição alemã, os caras têm a base dos caras, os caras têm que passar em todas as posições. A habilidade dos caras que antes não tinha aquela história de cintura dura, meu Deus do céu, isso é uma conversa mais antiga do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu concordo com o que o Fred falou. A Alemanha é tudo que o Brasil quer ser hoje no futebol.
Vocês acreditam, então, que essa análise que Cássio fez...
Não, a análise foi de Fred, só fiz concordar com ele.
Essa análise que Cássio acabou de ressaltar, que a análise que Fred fez, bem lembrado, mestre, justifica exatamente o que a gente viu hoje no jogo, porque... O que eu pergunto é o seguinte, beleza, a Alemanha, vamos admitir que a Alemanha joga o futebol que o Brasil gostaria de jogar, ou pelo menos de uma maneira competitiva como o Brasil gostaria de ser, seja como for
o Brasil ou qualquer time.
Mas vamos lembrar, a gente já tocou nesse assunto, vamos lembrar, essa Alemanha enfrentou dificuldades nessa Copa do Mundo. Levou jogo contra a Argélia, contra a Gana, até o limite. E aí? O que aconteceu com o Brasil hoje?
Ô Celso, o time que levou pressão não é o time que jogou hoje. Por exemplo, o treinador teve a hombridade de, por exemplo, no caso do Philipp Lahm, de aceitar o cara na posição onde todo mundo
queria que ele jogasse.
Que era a cobrança, ele aceitou. É justamente o que não acontece no nosso caso.
E vocês acham que de fato foi isso?
Isso é um dos exemplos.
A questão de hoje, eu acho que eu estou batendo muito certo, né? Porque é uma coisa que me saltou os olhos. A questão do Filipão, que foi um erro muito grave hoje, de questão do Bernard, que a gente, foi também mostrar desconhecimento. E o desconhecimento, ou querer bater no peito, aquele negócio de a gente é Brasil, a gente está jogando em casa e a gente vai encarar os caras, porque os caras têm que respeitar a gente. Não é assim. O Filipão hoje colocou, jogou com o meio de campo muito aberto.
Isso é uma coisa para torcedor, né, João?
Exatamente. Assim, jogou com assim, ele tinha três opções para substituir o Neymar. Era ou colocar o William e manter o mesmo esquema, ou colocar o Bernard e manter o mesmo esquema, ou fechar, que essa foi até, a gente defendeu aqui no podcast anterior, três volantes.
Todo mundo tinha escolhido essa, inclusive.
Por que três volantes? Porque a Alemanha tem um meio de campo muito, muito forte com o Schweinsteiger.
Pra deixar claro que aqui não tem comentarista de obra pronta.
Nós já falou isso.
Só voltar lá. É só baixar lá o podcast anterior. A única divergência que a gente teve...
Era a questão da lateral.
Era nomes, porque eu preferia outros nomes como
o Hernanes e Paulinho.
Aceitei o argumento de Cássio. Desde que ele colocou no Twitter... De que, como esse trecho entre um jogo e outro, esse intervalo era muito curto, não havia tempo. Então, concordei com o João. E a única sugestão que eu dei era que, se entrasse com três volantes mais defensivos, no caso, Luiz Gustavo, Paulinho e Fernandinho, voltasse com Daniel Alves.
Você ganhou uma válvula de escape na direita.
Chegou a se desenhar essa seleção.
No primeiro treino.
Ô, João, não sei se foi você ou o Celso que falou agora, que Filipão colocou Bernard como se fosse não atendendo ao. Um desejo como torcedor.
Isso.
Só que, sabe o que mais me surpreende? Eu não vi nenhum torcedor querendo Bernard.
Não, eu falei como se fosse torcedor.
Nosso torcedor parece melhor informado, melhor, mais consciente de como vinha a Alemanha do que o nosso próprio treinador.
Quando saiu a escalação, já começou a derrota. Todo mundo já. Meu Deus do céu. A reação foi negativa.
Acho que foi a primeira vez que eu vi a grande maioria dos brasileiros querendo três volantes.
A grande maioria
dos brasileiros sabia o que tinha pela frente. E o treinador...
Exatamente. E a questão dos três volantes tem... O forte da Alemanha é meio de campo. Existem dados, pô. Existem estatísticas que não estão ali à toa, não. Você trabalha no futebol e a gente é jornalista. A gente não está... Não é treinador, não está ali no dia a dia. Mas existem dados que tem que ser levados em consideração. A FIFA disponibiliza esses dados na Copa. A Alemanha, em média, por partida, troca mais de 200 passes a mais do que o Brasil. Ou seja, a Alemanha faz rodar a bola. E foi o que aconteceu hoje. Rodou a bola. Hoje com facilidade.
Mas lógico. Se você não tiver um setor que destrua isso, que trave isso, que tente roubar a bola, que tente fazer uma ligação mais rápida, fica muito difícil, meu amigo. Do jeito que o esquema foi, era sobrecarregado. Na verdade, não precisa dizer que sobrecarregado, porque o esquema foi destruído tão rapidamente que o Brasil largou. Hoje, o Brasil largou o jogo. O momento que teve a vaia, eu até escrevi isso. Quando o Brasil foi a primeira vez que o Brasil foi vaiado de uma forma tão. Nessa Copa tão. É porque a torcida Oh, se o time largou o jogo, então a torcida largou o time. Porque foi mais ou menos o que aconteceu. Os caras não pararam de jogar.
28 minutos no primeiro tempo, estava 5-0.
A Alemanha não colocou o Brasil na roda, não. O Brasil simplesmente parou de jogar futebol. Parecia 11 caras desconexos com a realidade. Que eles, o jogo parecia que tinha acabado e os caras estavam em campo e com a bola valendo. Só que estava Vera.
Mas o que o João falou de botar na roda, não precisava ir para número, não. Era só ir pro tape. Dentro do jogo com o México, o Brasil virou a seleção Bumba Meu Boi. É chutão de Thiago Silva, Júlio César e Davi Luiz pra frente. E tenta Fred tocar de lado e armar alguma coisa. Não tinha saída de bola. O que, é que a Alemanha fez hoje? Adiantou marcação. Davi Luiz, que tinha que sair com a bola, o Luiz Gustavo, que não conseguiam. Pronto, perdeu a bola. 10 minutos.
E a quantidade acabado. Sem fim de erro também.
E outra coisa. Seleção que treina pouco. O Brasil, o esquema da seleção brasileira era dia de jogo, teve o jogo, aí no dia seguinte folga, no dia posterior os jogadores que jogavam faziam uma questão de relaxamento físico ali na piscina e tal, aí faz um treino, aí no jogo, no dia seguinte viaja, faz o reconhecimento da jornada para jogar de novo. O Brasil, a Alemanha fez, treina todo, só você teve um dia de folga nessa Copa, treinou vários treinamentos fechados e o Brasil foram todos os treinamentos abertos. E Filipão hoje, das várias bobagens que ele falou no pós-jogo, uma me chamou a atenção demais. Foi justamente quando ele explicou a entrada do Bernard. Que o repórter perguntou por que ele colocou o Bernard, já que foi o período que ele menos treinou. Foi no finalzinho do treino do domingo. O período que ele menos treinou foi com o Bernard. E ele explicou o seguinte, que como o treino estava aberto, ele tinha que criar uma situação, tentar enganar o treinador da Alemanha, colocando o Bernard, assim, treinando a maior parte com o William e treinando o Bernard no finalzinho, que seria assim, a tendência, como entrou no mais tempo com o William, seria o William. Só que, bicho, ele não precisa fazer isso, fecha o treino.
Outra coisa, com a seleção.
Fecha o treino pra imprensa.
Treina e aproveita o tempo, rapaz.
Exatamente.
Uma seleção convicta como é da Alemanha, bem treinada como é da Alemanha, ele pode até ter surpreendido. Eu acho até que Lowe não imaginava como ninguém em sã consciência.
Se ele fosse entrar com
o
Bernard.
Porque é um erro. Lowe não imaginava porque sabia que seria um erro. E eu vi o Mauro César da ESPN fez o primeiro comentário dele no Linha de Passe foi espetacular. Foi daquele que você assina embaixo sem tirar nem pôr. Gostei muito de uma frase que Cássio, até a gente já conversou nos bastidores, foi o seguinte. Ele definiu a participação de Bernard de forma perfeita. Era uma criança jogando contra adulto. E foi exatamente isso que Bernard foi. Uma criança jogando contra adulto.
Então, pelo que vocês estão falando, esse assunto tem vindo à tona várias vezes. Vou perguntar, é quase uma retórica. A cara dessa derrota, a cara do fracasso, atende pelo nome de Luiz Felipe Scolari.
Totalmente.
Atende.
Atende pelo grupo também, que não, a gente vou ter que fazer a minha culpa, porque se, assim como falou, de que se for nos programas anteriores, tem lá, nos programas anteriores é possível que a gente tenha concordando com a escalação. O Filipão sendo coerente na escalação. Assim, não que fosse a melhor seleção, mas que ele, com que ele vinha trabalhando foi coerente. Mas, com esses jogadores que estavam aí, o Brasil não foi um time em nenhum momento, professor. Então, assim, Filipão tem. Pode falar o que quiser do cara também.
Porque,
mas a turma tem que chamar a responsabilidade também. Tem muita gente ali que tem que chamar a responsabilidade. Pô, eu confiava numa atuação, numa campanha boa de Fred. É indesculpável, assim. Recebendo ou não recebendo bola, o cara praticamente não chutou a gol, fez um gol de cabeça.
E hoje, quando o jogo tava 1-0. Ele recebeu uma bola
e perdeu.
E tentou dar passe.
Em vez de chutar.
A falta de confiança é Oscar, muito grande.
Ah,
ficou no primeiro jogo.
Tem um bom. Foi no primeiro jogo. Tem um bom. Rouba a bola bastante, mas o cérebro da equipe passou muito longe de ser isso. Quem mais? Davi Luiz. Carisma.
Davi
demais,
Luiz.
Demais, mas que a partida hoje foi desastrosa.
Mas hoje eu acho que entra todo mundo no
mas, não, mas a dele, mas a dele, pode, a dele a é desastrosa. Todo mundo bolo, nem todo não. mundo é, tipo...
Porque Davi Luiz...
Não é zero todo mundo, não.
Davi Luiz era um dos pilares de hoje. Foi tratado como um dos pilares de hoje. Ganhou a faixa de capitão. E o que é que a gente viu? E a gente falou isso durante o jogo.
Tá avançando muito.
Brasil perdendo por 1-0, Davi Luiz começou a subir pra área da Alemanha seguidas vezes.
Marcelo tava ficando pra ele subir.
Exatamente.
Luiz Gustavo vezes tava ficando.
Mas vem cá, mas ele, que será que ele tava subindo? Mas assim, ele tava subindo com a anuência do treinador. Ele não tava desobedecendo o Felipão, não. Não é possível.
Sei, não sei.
Não é possível.
Eu acho possível.
Eu não, eu não digo desobedecer, eu acho que faltou foi a orientação.
Não,
faltou
assim, assim, Lúcio fez isso em 2002, tá? E Lúcio fez isso no Internacional, fez isso no futebol italiano, fez na seleção brasileira. Era uma característica de jogador que não tinha treinador que
não mudasse. Mas Lúcio fez isso em 2002 contra a Inglaterra e a gente quase perde o jogo.
Ô, cara, só voltando um detalhe que você falou, chegamos aí, sobre a escalação, a convocação do Filipão e voltando pro podcast, a gente pegar os podcasts antigos, realmente não houve muita contestação dos nomes.
A
gente lembrou até do Felipe Coutinho, que poderia ter sido lembrado. A gente questionou muito o Henrique, questionou muito o Júlio César.
Bernard, eu sempre questionei.
Bernard foi um nome questionado.
Júlio César faz meia culpa hoje. Acho que fez uma Copa razoável.
Quem? Acho não.
Quem?
Acho não.
Júlio César.
Mas vamos deixar o João concluir.
Só pra concluir. Mas assim, no bojo, 80%, todo mundo aqui assinou embaixo a convocação.
Era isso que eu queria saber.
Isso mostra que a geração
é ruim.
É fraca.
Mas
isso
só
mostra quanta quantidade de jogadores. A safra. Qual foi o último. Qual é o grande jogador brasileiro que joga na Europa? Qual foi o último. O Kaká foi o último jogador a ser eleito melhor do mundo pelo Brasil em 2008. Qual o grande nome do Brasil na Europa? É justamente Davi Luiz e Thiago Silva, que são jogadores de marcação.
Neymar, né?
E Neymar. Pronto.
São os Neymar é uma exceção, eu entendo.
Pronto, assim, mas qual
a regra é.
Se você pegar os grandes clubes da Europa. Quais são os grandes jogadores do Brasil?
Certo, eu acho que nesse ponto até a gente já bateu, que realmente é uma safra ruim. Agora, um ponto aqui que o João falou, que eu acho importante a gente passar, é o seguinte. 80% de concordância
com a convocação.
Com a convocação é natural. São esses 20% que costumam fazer a diferença. Porque Dunga foi crucificado nos 20%. O time titular de Dunga era unanimidade praticamente na época. O que se queria e que se cobrava era a
alternativa,
opção,
era Neymar e Ganso como
alternativa. Uma alternativa. E como o Brasil perdeu numa virada para a Holanda, todo mundo cobrou. Quando o Brasil levou 2-1, o Brasil não soube o que fazer com a bola.
Não houve, Dunga não mudou o time, ele mudou, só fez duas alterações.
Quando o Brasil levou aquele 2-1, tudo que se falava do problema que Dunga se confirmou. E hoje aconteceu de forma muito mais drástica. A mesma coisa.
Verdade.
Isso começou até na lesão de Neymar. Porque eu não me lembro se
pra
eu cheguei
começar, a falar... Fred, falando da lesão do Neymar, o Brasil não treinou nenhuma vez, desde a preparação para a Copa do Mundo, a possibilidade de ficar sem Neymar.
Eu cheguei a falar isso, inclusive. Eu queria ver nenhuma o Brasil vez, sem Neymar. Cara. Porque se perder um jogador é natural. Aí eu já tinha falado, assim, muita gente questionava. Eu preferia ter Robinho do que ter Bernard. Porque o Robinho não é para ser usado. Robinho só ia ser usado.
Não é para resolver.
Só ia ser usado em urgência. E urgência, você não pode botar Bernard. Porque Bernard é um jogador de um momento. É um jogador de um brasileiro, uma Libertadores, foi jogar na Ucrânia e mal entra em campo.
Agora sim, hoje, no jogo de hoje, é óbvio que Neymar fez falta e a gente falou também que. Não tem lá positivo na ausência do Neymar.
Teria mudado o resultado, não.
Não teria mudado. Porque eu acho que a maior ausência hoje foi do Thiago Silva. Não foi nem do Neymar.
Dizer se teria mudado a eliminação?
Impossível.
Não, mas, João, eu nem sei, sabia,
não.
Cara.
Não, assim, eu não tô dizendo que seria, o resultado seria diferente. A Alemanha provavelmente ganharia também. Só que eu acho que o Thiago Silva fez mais falta que o Neymar. Porque entrou o Dante, que é um jogador sem ritmo de jogo, não tava. Aí eu volto à questão do trabalho, do treinamento. E mesmo assim, treinamento é uma coisa, ritmo de jogo é outro. O Dante tava sem ritmo de jogo. E o primeiro gol da Alemanha, que Cássio lembrou aqui, da questão do mau posicionamento, tem muito da questão perder o pilar da dupla de zaga ali. O Dante e o Davi Luiz jogaram juntos. Assim. O Davi Luiz com o Thiago Silva se entendiam, cada um sabia onde se posicionar.
Então aí, quando eu falei de chamar a responsabilidade, então nesse momento a responsabilidade é do próprio Thiago Silva, porque o amarelo, a culpa é exclusiva dele, foi de uma infantilidade gigantesca. Então assim, se é para lamentar a ausência do Thiago Silva, é pela atuação do próprio.
Certo, mas a gente pode lamentar a questão da liderança também, Thiago Silva?
De ter sentido a ausência?
É,
até como até líder. Acho que, não, velho, acho que o líder estava sendo
Davi Luiz. É um referencial, o jogador, você... você ter um zagueiro como capitão tem muito disso, né? É você olhar para trás e receber uma orientação, é você olhar para trás e ter segurança para fazer alguma coisa.
O bom zagueiro, o grande zagueiro, é o que é fácil jogar com ele.
Exatamente.
Thiago Silva é um desses grandes zagueiros. E Davi Luiz, nitidamente, rende... Davi Luiz hoje, sem Thiago Silva, foi... André Galindo até colocou isso, assim, é lamentável dizer, até pela postura que teve, que eu também tenho até
pela entrega.
Pela entrega, né? Que eu até também tenho algumas observações, mas talvez nem caiba aqui. Mas foi desastrosa a atuação individual de Davi Luiz. Outro, que a gente estava até conversando na saída da redação, se o jogo não fosse 7-1, Fernandinho ia ser... A carreira de Fernandinho acabava. Que Fernandinho
entregou três gols.
Deu dois gols e participa diretamente de mais um. Meu amigo, você dá três gols numa semifinal de Copa do Mundo.
Mas ali também, só pra gente lembrar, ali também é em meio
a um caos, a um momento apagado.
Né? No caos, aí eu vou dar a minha opinião. No caos,
tudo é mais ou menos.
Júlio César, Fred, eu acho que o Fernandinho deu até mais azar de ter sido.
No final das contas, quem comemorou foi Neymar.
Vou tirar
a costelinha quebrada de Neymar saiu barato pra ele, porque é o único que sai ileso desse desastre.
O Thiago Silva também.
Eu acho assim, Fred, que essa geração não é uma geração. Assim, muitos jogadores não dá. Mas alguns jogadores, você não pode jogar todo mundo na vala comum. Acho que Thiago Silva, você pode aproveitar...
Thiago Silva tem 29 anos.
Sim, mas até 34
tem que... 33 tem que estar... Não, joga, mas tem que estar muito bem para jogar.
O Davi Luiz...
E não tem porque a gente não acreditar que ele não vai estar muito
exatamente.
Bem. 33 anos dá para jogar, mas
Davi Luiz...
Não é comum, viu?
Ô Fred, Davi Luiz...
E vem com esse peso, né?
Davi Luiz, eu acho que é um jogador que tem que ser aproveitado. O Neymar nem se fala. Agora, alguns jogadores não dá. O Bernard já falou aqui, o Hulk não dá... Fred, pelo amor de Deus, as laterais tem que começar a trabalhar. Vamos ver como é que Daniel Alves assim, não fez uma Copa estupenda. Não,
tem alguns jogadores.
Não dá. Tem alguns jogadores que você tem que. Você não dá pra permanecer, mas não é todo mundo, não. Alguns se só. Acho que o próprio Luiz Gustavo é um jogador que você pode se aproveitar.
E eu acho que é importante a gente aproveitar, acima de tudo, como. Eu falei até na abertura do programa. Cássio falou sobre isso, Fred falou sobre isso comigo pessoalmente também. E aquela coisa, essa derrota não se tira. É uma derrota que não se tira, é uma derrota que não tem volta. Eu acho que o que a gente pode fazer dessa derrota é um grande aprendizado. E não é querendo ser o fireman da história e nem querendo... colocar panos mornos sobre situação alguma. Eu só acho que é importante a gente ter maturidade e a gente ter ciência da importância de a gente pegar esse gancho, de pegar esse mote e mudar radicalmente o futebol brasileiro. Mudar a estrutura do futebol brasileiro como suas competições, mudar o sistema de distribuição de cotas das equipes,
formação do jogador,
a formação dos nossos atletas. E eu queria colocar isso em discussão, eu queria que vocês falassem sobre o que é que vocês veem em relação imediatamente, o que é que se pode fazer, Fred?
Apesar de sempre concordar com toda essa questão da péssima gestão do futebol brasileiro, qualquer pessoa que conhece qualquer futebol...
Não é gerido, né?
Exatamente.
Não é gerido.
Mas eu nunca nos meus comentários, eu fiz comentário tipo, como eu já li hoje, o culpado disso tudo não é ninguém que está em campo, não. São os cartolas que estão atrás.
Ah, isso é o macro.
Esse é o caminho mais fácil que eu acho de comentário é esse. Cá entre nós. Eu acho muito fácil dizer sempre, a culpa é do diretor, do dirigente.
Mas acho que nesse caso não.
Porém, algo precisa ser mudado. E uma porrada desse tamanho, uma desconstrução desse tamanho, leva a isso. Até porque abre margem para que várias inquietações tenham espaço. O processo de distribuição de renda do futebol brasileiro, ele leva
o vexatório... modelo de distribuição de renda do futebol brasileiro.
E pior que, como o Cássio sempre traz, ele só tende a piorar. Ele vem piorando e tende a piorar. E a gente tem em quem ingere o futebol brasileiro, em quem investe, em quem transmite, a TV Globo paga o direito de transmissão, um conceito de espanholização, de supervalorizar dois clubes. Isso leva os outros a
declínio vertiginoso.
A escolherem caminhos complicados, pô. Sabe, assim, a gente passou nesses últimos dias, enquanto se falava em Copa do Mundo, ouvi todos os bastidores do esporte, uma suposta negociação com o Riquelme, em que ninguém sabe o que é verdade, quais as intenções que haviam, mas se tratava como verdade uma proposta de 700 mil reais para Riquelme.
700 okay, mil marketing. Reais.
Tudo bem, mas, porra, não se gasta 700 mil reais com um jogador de 36 anos. Veja só, no modelo atual do futebol brasileiro se justifica, porque é o marketing que vai vender camisa, que vai aparecer na televisão, que vai ter mais... Mas, pô...
Futebol não é só marketing.
Isso,
né?
no macro, tá errado.
Tá errado.
Isso no macro tá errado.
Cássio, você acha que é possível, por exemplo, se exigir... Se cobrar, sim, mas se exigir uma mudança drástica na CBF, por exemplo, é possível não, fazer isso?
A CBF, na forma de gestão, poderia ser estrutural, professor. Que, por exemplo, a nível estadual. A nível estadual, existe, por exemplo, o pernambucano de juniores. Há um tempo atrás existia o pernambucano de aspirante. A nível nacional, não existe isso. A nível nacional, a categoria de base ela é completamente individualizada em relação aos clubes. Cada um faça a sua base do jeito que você quiser. O campeonato de base é restrito a um torneio de 3 semanas na Copa São Paulo e a um torneio de fim de temporada que na verdade serve mais para preencher a grade do que para revelar jogador, que é o brasileiro sub-20 que passa no Sport TV.
De uma temporada para outra.
Não,
né?
Agora tem a Copa Sul Brasil Sub-20 que também não é a melhor forma.
Não se revela, não se revela jogador com a possibilidade de você jogar 2 partidas não, e de volta e acabou, não.
Torneio.
Então, assim, outros países mais desenvolvidos em relação ao futebol têm uma estrutura de base completamente formada, nacionalizada. É que eu tô falando, claro que existe a divisão do Brasil, de base no Brasil, e tanto que a galera é a maior fonte de renda, junto com a televisão, é a venda de jogadores. Mas é individualizada, por exemplo, o Náutico, Santa Cruz Sport, cada um faz do jeito que cada um faz do seu jeito. Alexandre Galo, aos poucos, até tentou um pouquinho mudar, ele ainda vem tentando isso, quando ele faz a visita em cada um, e, por exemplo, quando ele passou nas categorias de base dos 3 times daqui, por exemplo, ele falou, ó, a gente precisa que tenha mais isso, não vou dizer exatamente o que é, para não... Ou então posso dar um exemplo aqui, ó, precisa ter um trabalho mais de reforço tático aqui, ó, com 16, 17 anos, vocês têm que treinar pelo menos 3 vezes por semana tal formação, porque essa é a formação que a gente vai jogar. Bem, isso é um início, é uma fagulha do que deveria ser completamente institucionalizado na gestão do futebol brasileiro.
Só Cássio falou de Galo e aí me lembrou uma coisa, que a gente questiona modelos de gestão. Galo está com futebol de base do Brasil, é responsável, treinador de base, e a gente deixa passar algumas coisas e a gente cai no esquecimento. Luiz Felipe Scolari, não sei se foi Filipão ou foi, mano, acho que foi Luiz Felipe Scolari, convocou Douglas Santos para a lateral esquerda da seleção principal.
Vamos jogar contra a Bolívia.
O que foi essa convocação?
A gente sabe
o que foi essa convocação.
Mas a gente tem que ter responsabilidade para falar.
A gente não pode falar porque leva processo, porque amanhã está sendo processado. Mas todo mundo sabe o que foi essa convocação. É esse modelo. Porque, assim, tem outros laterais esquerdos que podiam ser testados. A gente foi para jogar a Copa do Mundo com lateral esquerdo, reserva, que não existe.
É.
E assim, e o merecimento? Qual foi o merecimento de Douglas Santos investir a camisa do Brasil? Existe um esquema de estruturação do futebol brasileiro que precisa ser modificado.
E precisa, assim, eu falo que precisa ser brutalmente, Fred. Em relação. Tem um ponto de vista que eu nunca compartilhei publicamente. Vou fazer agora.
Vou até elogiar Evandro, viu? Assim.
Tá aqui o pai.
Calma, posso falar? Não, pra ninguém me entender mal, até porque se tem um cara que critica Evandro aqui, é eu e João Grilo, a gente fala um bocado. Mas, certo ou não, pelo menos ele aumentou a disputa do campeonato de base. Falando de Pernambuco. O torneio era de um turno, ele criou um campeonato que era.
Essa cerveja que tu tá bebendo é sem álcool mesmo.
Não, veja. Esse foi o primeiro ano do modelo. O campeonato, por exemplo, a gente está em junho, o Pernambucano já acabou e o campeonato de Júnior ainda, o campeonato Júnior ainda está acontecendo.
Essa cerveja é
a única coisa que eu ia elogiar, não era o Pernambucano, era o fato de ele ter, pelo menos, ter esticado a competição. Ponto.
Agora, ô Cássio, não é
ponto.
Só.
Ponto, só isso.
Não, veja, né,
ponto, só uma pra, coisa mínima.
Para completar seu raciocínio, a questão de ter campeonatos.
Já sou apito, vocês ouviram aí, viu?
Ter campeonatos nas categorias de base.
Hoje tem desconto, um pouquinho de desconto.
Ter campeonatos nas categorias de base não é somente ter campeonatos. É, é a forma como você mentaliza a formação do jogador. Por quê? Não é por acaso que o Brasil, que sempre foi conhecido como formador de jogador de frente, atacante e tal, meias. Quem são os principais jogadores do Brasil? Zagueiro, volante, zagueiro, volante. Por quê? Porque o treinador da base, ele é cobrado para ser. Levar um títulozinho pra casa. Fazer... E aí, os treinadores do profissional que tem medo, que jogam com sempre a cabeça a risco, porque qualquer três derrotas é demitido, o da base também não tem essa segurança. Porque quando começa a perder, vai diretorzinho.
E a transição da base pro profissional, que é pior ainda?
É isso que eu tô falando.
É difícil. Eu, como eu tava falando, eu tenho um ponto de vista que é só um aspecto. Okay.
E que rendeu uma tudo... discussão grande antes de.
Não, é outro. É um aspecto que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. É o seguinte. A gente. O público, de maneira geral, o torcedor, de maneira geral, entenda, torcedor, você tem todo o direito de pensar dessa forma. Mas só trazendo uma perspectiva diferente. O torcedor, de maneira geral, tem o hábito de enxergar o jogador de futebol como um cara que tem a vida boa. O cara que tem a vida fácil. Isso é consenso. Só faz jogar futebol, o cara ganha milhões para jogar futebol. Mas vamos só lembrar o seguinte. E aí é onde eu vejo a questão da estruturação, exatamente como o Cássio falou, de uniformização, de se cobrar que os clubes tenham responsabilidade com seus atletas, porque hoje a realidade do jogador de futebol brasileiro é a mesma realidade da década de 40, de 50, de 60. Hoje até mais brutal. Mas o que acontece via de regra? O ídolo do seu time, a história dele é essa. Ele sai de casa aos 13 anos, do interior de Minas Gerais, e vai se danar para o interior do Maranhão, porque um empresário que ele não conhece, mas que disse que ele jogava bola, falou, você vai ganhar dinheiro, eu vou levar para lá. Então o menino sai com 13 anos de casa para morar num alojamento com 60, 70 meninos, onde eles não têm qualquer tipo de orientação psicológica, não existe nenhum tipo de cobrança de velho. De todos esses 60 aqui, se um for um jogador de sucesso, a gente já é o normal, é por aí. Todos os outros precisam ter uma formação profissional, isso não existe. Não existe cobrança sobre estudo, não existe cobrança sobre absolutamente nada. São meninos que são expostos a brutalidade que a gente não consegue nem nominar. Há tipos de violência que é difícil até de a gente pensar. Meninos com 13 anos de idade que já carregam nas costas o peso de ser a esperança da família dele que passa fome no interior de Minas Gerais. Aos 18, 19 anos, esse menino vai começar a vislumbrar, ganhar um dinheirinho, um saláriozinho que a gente sabe. Menino de base não ganha mais de R$1.000. Em time de Série B, em time de... Tranquilo. Mas um menino de 18, 19 anos ganha isso mesmo. R$2.000, R$3.000, R$4.000. Aí começa a vislumbrar. Cara, quando esse cara chega com 30 anos de idade, ganhando grana, esse menino que já teve sucesso, todos os outros já ficaram para trás. Esse que teve sucesso, aos 30 anos de idade, ele tá fora de casa, sem curtir absolutamente nada, porque vida de jogador de futebol é muito mais sacrificado do que a gente pensa. Os caras têm que dormir fora de casa 3, 4 vezes por semana, tem viagem, tem concentração, tem jogo. Com 30 anos de idade, ninguém aguenta mais.
Isso explica, Celso, um pouco da geração perdida.
Perfeito, Fred.
Que a gente tem Adriano.
Perfeito. Perfeito, a gente
nosso podia, atacante era Adriano.
A gente podia, nessa tem Copa, a gente podia aí. Ter é. Adriano, Ronaldo ainda. Podia ter um Ronaldo. Lógico que teve os problemas de saúde e tudo, mas tipo, pela idade, podia ter Ronaldo. Podia ter Adriano claramente voando.
Adriano é do nosso Copa. Grande atacante pra
podia
essa
ter
Copa.
Kaká voando nessa Copa. Ronaldinho Gaúcho podia ser uma referência ali, um banco, alguma coisa. Neymar, como você mesmo destacou, Fred, seria mais um.
O Pato poderia estar
Pato,
aí, tinha tudo.
Pato também tem questão de saúde, né?
É, desses todos os jogadores que você falou aí, o único que não entra nessa questão, foge um pouco dessa questão do cara que aproveitar a vida, não sei o quê, é o Kaká. O Kaká foi problema físico
sim,
mesmo.
Sim.
Problema
de lesão, exemplo
nunca. Mas, Ronaldo. Ronaldo não. Ronaldo acho que já deu o que tem que dar.
Ronaldinho Gaúcho.
Adriano. Robinho. Esses caras, se eles podiam
se ele tivesse mantido o nível na carreira deles e ter comprometimento com a carreira deles, eles estariam jogando a Copa do Mundo e seria um esteio pro Neymar.
E outros atacantes que surgiram, não seria, meias que surgiram.
É, não seria toda a responsabilidade jogada no menino de 22 anos, que por mais personalidade que o Neymar tenha, e ele tem, ele com 22 anos era o principal jogador do Brasil numa Copa do Mundo jogada no Brasil.
E Neymar mostrou que é gênio. É um gênio. Um gênio da raça.
Mas se não for bem trabalhado, com 30 claro, anos, claro, também vai dar, pode estar igual aos outros.
Assim. Até porque, assim, a gente fala assim, ah, Pato foi lesão, mas também, Celso, tem muito a forma como se lida com a lesão. Às vezes, claro, esses claro, caras, quando tem a lesão, começam a entregar também, já tá rico, já...
Pato, vou te contar, Pato, eu tenho meu problema. Pato é um jogador sem alma, ele não, é um cara que joga futebol
com nojo. Pato é um cara que alcançou êxito na carreira... 18, 19 anos.
O cara com 17 anos.
Internacional,
do Inter já tava no Milan, pô. O cara jogou Champions League, não sei o que, tava com milhões no bolso pra querer se preocupar. Agora, você citou, pra mim, a maior decepção do futebol brasileiro, não sei se pra você, mas Ronaldinho Gaúcho, pô. Que o cara deixou de jogar futebol com 28 anos.
Exatamente.
O cara ganha Champions League, é melhor do mundo, já tem um mundial nas costas, vem. Pra que eu vou me preocupar com a seleção? Vou não, pô.
O Brasil tem uma geração perdida. Entre
ficou um buraco.
É, entre a gente perdeu a Copa de 2006, 2010, 2014.
Ou seja, vai chegar, já vai chegar com 16 anos já na
Então Rússia. Assim, na Rússia, talvez agora na Rússia a gente consiga aproveitar uma geração anterior. Já que a gente perdeu a geração anterior.
Mas é assim, é que tá, aproveitar como essa geração vai vir, essa marca do 7-1 vai perseguir essa geração. Durante 4 anos, muitos jogadores. Esse 7-1 é um placazinho que vai marcar essa geração. Com essa ação, aí eu volto, do Neymar, que essa fratura na costela saiu barato pro Neymar, que ele vai sair ileso desse desastre. Mas essa geraçãozinha que jogou esse jogo, mesmo Davi Luiz e tal, vai estar lá marcado o 7-1, assim, ó, marcado.
É, já que você tocou nesse ponto, como é que vai chegar na Rússia, essa questão de geração? É, vou replicar aqui uma pergunta do Fábio Correia. Que foi direto. Não seria a hora de um técnico estrangeiro na canarinha, lembrando que Guardiola se ofereceu publicamente para treinar a seleção.
E sabe o que é que o Marinho respondeu? O presidente da CBF? Que não precisa, que o Brasil foi campeão 5 vezes com técnicos nacionais, que tem o ia chamar o Filipão, que foi campeão em 2002, e o Parreira em 94. Eu acho que quando houve a questão do Guardiola, eu defendi na hora o Guardiola, porque eu realmente os técnicos do Brasil hoje são. Pararam, são ultrapassados.
Era o grande momento.
O que é? O que os técnicos brasileiros hoje acrescentam? Qual é o grande. Eu falei, a gente falou do jogador aqui. Qual é o grande jogador que está jogando na Europa? Qual é o grande técnico que trabalhou em um clube, em um grande centro europeu? Bicho, a gente tem argentino trabalhando, chileno trabalhando, né? E não tem brasileiro.
Não, e é fundamental, assim.
E é uma. Uma
amarra, cara.
Porque, assim, a verdade, são duas coisas aí. Primeiro, Guardiola era a hora, no momento exato. Um trabalho que. Seria curto, exigiria um treinador que conhecesse os caras na Europa. Guardiola conhece melhor mais esse time do Brasil do que Filipão.
Conhece.
Tenho certeza que Guardiola conhece. Viu mais jogos desse time, desses jogadores do que Filipão. Muito
Guardiola,
mais.
Guardiola nunca ia enfrentar a Alemanha como enfrentou hoje, de peito aberto com ela que o Brasil tinha.
Guardiola conhece os adversários e os próprios brasileiros melhor do que Filipão. Agora, sabe por que Marinho aceitou? Por causa de um pouco dessa cultura que eu falei no início. Na cultura que, no fundo, até a gente acredita. Porque João...
Que não precisa.
E acho que eu era o único aqui que não cravei que o Brasil era favorito ao título. João, por exemplo, cravou claramente antes do que o Brasil... Porque todo mundo aqui acredita que a camisa é foda.
Não, não era nem a camisa.
Mas o Brasil chegou até a semifinal, então...
Assim, não, a camisa...
Não, o Brasil não, cumpriu, cumpriu o papel de favorito ao título.
Mas tomar um 7-1 no final...
Não, 7-1 não.
Se chegou na semifinal...
Mas o que eu gravei aqui no antes do podcast, que eu fui mudando... Que eu fui mudando... Apesar do momento que eu vi os jogos, foi... Antes do podcast, eu gravei o Brasil como favorito... Porque eu acreditava no fator casa e que essa seleção não ia sentir
mas, João,
o peso.
É exatamente isso que eu falo.
E sentiu.
É isso que eu falo que Marinho, que todo mundo, assim, por mais perverso que Marinho seja, por pior que ele seja, ele acredita na mesma coisa que a gente. Ele acredita que o vamos com o Filipão, vamos com
criar a torcida, onda,
vamos aqui com é barulho, Brasil. Vamos ensinar a torcida a torcer, vamos fazer musiquinha, a gente vai, no empurra, empurra, a gente vai. E chegou, ganhou a Copa das Confederações, um torneio de verão.
E ninguém nunca ganha a Copa das Nações e Copa do Mundo. Ninguém nunca ganhou.
E chegou na Copa do Mundo vencendo até onde a camisa deu pra levar, levou. A camisa ganha do Chile, a camisa ganha da Colômbia. Agora, quando encontra a camisa de igual pra igual, complicado. E um time inteligente, um time que aproveitou o momento.
Mais bem futebol... preparado, mais bem preparado em todos os sentidos. A Alemanha hoje é mais bem preparada do Brasil em todos os sentidos.
Mas era antes da Copa. Assim, tanto era antes da Copa que a gente tratou esse resultado dessa semifinal entre Brasil e Alemanha. Se a Alemanha tivesse vencido por 2-0, até um 3-1. 3-1 já é uma porradinha.
Até um 4-1.
Não, mas vamos lá, fazer um 3-1. Se tivesse vencido 3-1, 3-0, sei lá. Não ia assombrar ninguém, não. O problema, até porque a Alemanha, em nenhum momento deixou de ser. Mesmo curtindo a doidada lá no sul da Bahia, mas em nenhum momento deixou de ser favorita à Copa. Agora, o cara chega no. Imagina a gente.
7-1 com vaga pra mais.
1, meu irmão.
Com vaga pra mais.
Com vaga pra mais. Quando tava 7-0, hoje perdeu um gol cara a cara.
Se o Brasil tivesse perdido hoje, normalmente. Como a gente considerava esse pote, como o Cássio falou, qualquer placar desse.
O Brasil ganhando ou o Brasil perdendo era válido.
Era
plausível.
Se o Brasil tivesse perdido dentro da normalidade, existia uma chance gigantesca
de sair aplaudido.
De sair aplaudido.
Concordo.
E da gente adotar o que a Alemanha adotou. A Alemanha que mudou tudo de 2002 para 2006.
Vindo de um vice-campeonato.
Jogou em casa, perdeu a semifinal e iniciou ali um trabalho visando o título da Mundial, que pode vir, que ela conseguiu chegar perto, pelo menos em 2010. Ela foi a seleção que jogou melhor futebol até cair diante da Espanha.
Perdeu de 1-0 o gol do Puyol.
Exatamente. E agora em 2014, ela está encaminhada para o título. Porém, a porrada que o Brasil levou mudou o clima. Então, assim, não, 2014 não é início de processo nenhum pro futebol brasileiro.
É fim.
O futebol brasileiro vai ter que zerar. 2006, pra Alemanha, já foi o início de um processo, mesmo sendo eliminada na semifinal em casa.
Só pra deixar claro, assim, até porque até eu mesmo me perdi aqui. Quando tu fala zerou o processo, na prática isso é o quê? O que é zerar o processo
dessa seleção? Por exemplo, na Alemanha, Klinsmann era o treinador e Löw assistente. Löw seguiu uma linha de trabalho. No Brasil, zerar processo é, obviamente, afastar, trocar toda a comissão técnica. E não é trocar Felipão, é trocar toda a comissão técnica.
Fred,
a gente não pode ter Parreira.
Mas eu acho que o problema do Brasil
é sendo coordenador de nada.
Sabe que é o Brasil nesse caso é pior? Porque o Brasil, nesse caso, não adianta trocar treinador, porque Marinho já falou as alternativas dele hoje.
Não, mas Marinho já saiu.
Acho que jogo.
Quem vai sair? Quem
vai
sair? O Marcos Paulo Donoso.
Mas é isso que eu quero falar. Ver as alternativas de Marinho, certo? Não, a gente tem Muricy.
Vai ser Tite.
Vanderlei. Tite. Velho.
Mas Celso, agora não vai vir o estrangeiro não, porque agora nem há um estrangeiro.
Não, mas não é isso que eu tô falando não, Fred. O que eu falo é o seguinte, o problema é anterior à escolha da comissão técnica. O problema é quem escolhe, Fred. E aí, eu tô deixando claro, concordo contigo que essa coisa de apontar o dirigente como culpado e troca tudo é o mais fácil. Mas nesse caso, hoje, é fundamental. A CBF precisa de alguém que trate a seleção brasileira com profissionalismo. A seleção brasileira não pode mais, os direitos de transmissão dos jogos do Brasil não podem ficar presos a uma empresa estrangeira. Isso é só um dos aspectos, pô. Eu não sei nem como é possível se livrar disso. Não sei
exatamente, é isso que eu falo. O que mais me deixa aflito é assim.
E é por isso que eu perguntei pra Cássio aquele momento, eu estendo uma pergunta pra você. Você vê em alternativa, há vislumbre de uma melhora na CBF?
Só antes de falar da CBF, só tenho que fazer uma pontuação rapidinho na questão do técnico. É Tite? É muito forte ser Tite. Por quê? Tite vem se preparando desde que deixou o Corinthians para isso. E fez estágio com Guardiola.
É o melhor nome.
É, só que acontece. Isso é uma faca de dois gumes.
Galo.
Quem? Eu também falei isso, Galo.
Você falou o nome de Galo.
Mas vamos
aí, Galo. Acho que poderia ser Galo se a saída do Brasil fosse uma saída
Menos traumática.
Galo.
Só, eu não defendo Galo, é o nome que se fala. Certo,
mas é o nome natural de se falar. Mas como Löw seria natural depois de Klinsmann.
Agora só vamos entender o problema de.
Mas Löw não era da base, não, pô.
Sim, Löw era auxiliar.
Löw era auxiliar técnico, sim, é diferente.
Mas Galo já trabalhou como auxiliar técnico de Filipão com os amistosos.
Exatamente, Galo era da base, mas Galo estava treinando.
Já acompanhou.
No último coletivo, Galo estava do lado de Filipão. Galo foi olheiro nessa Copa do Mundo.
Foi. Agora vamos lá.
Governar pra jogar.
Foi.
Mas o grande ponto é Tite. Tite pode ser bom pro Brasil? Pode. Fez estágio, mas estágio de 6 meses. Ou um pouquinho mais. Vai resolver o problema do Brasil? Não sei. Pode resolver. Mas também tem pro outro lado. Vamos lá que Tite entra, resolve o problema do Brasil. O Brasil vai e ganha na Rússia. Vão ter muito, as modificações todas? Não. Só vão manter Tite aqui e acabou-se. Ele vai mudar toda a estrutura ou vai ser uma coisa momentânea, uma coisa parcial? A minha grande pergunta é essa.
Eu não vejo como mudar a estrutura da noite pro dia. Eu não vejo revolução.
Não, eu não vejo não.
Quem vai sair Marinho agora vai ficar Del Nero, que é o atual
vice. É Del Nero.
Exatamente. E assim,
então, e aí?
Eu acho o seguinte, eu acho que assim, Del Nero, apesar de ser uma continuidade de Marinho, não é Marinho.
Concordo. O Marinho também não é Ricardo Teixeira, Fred.
Mas Ricardo Teixeira é melhor do que Marinho.
E é isso que eu tô falando.
E Del Nero
olha
é
a frase que você falou.
É muito melhor, minha gente.
Não, eu sei, mas veja a gravidade da frase.
Não, Marinho.
Não é.
Não, sabe? Não, veja.
Ricardo Teixeira é o responsável por costurar essa merda que tá aí na CBF.
É
ele, a criação dele.
Mas
dele.
pelo menos,
pior que Marinho, não.
Pelo menos tem maldade suficiente, sim, digamos assim.
Fred, eu rezei.
Pelo menos ele tem a maldade, digamos assim, suficiente pra tocar o barco, pô. Como Carlos Alberto não é santo, nem é uma grande coisa, mas pelo menos na mão de Carlos Alberto a gente tem mais segurança, pô.
Mas não vou defender isso.
Celso, é o seguinte, não vou defender, eu não quero isso. Por mim, tomava a CBF amanhã, fazia um Ocupe CBF. A gente vai pra lá, arma a nossa barraquinha no Ocupe CBF, toca um tamborzinho e fica lá até mudar a coisa. Mas não vai.
Novo CBF.
É.
E aí?
Não vai. Então, assim, é aí que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Aí a gente tem que ir no que tem. No que tem, Marco Polo deu.
Eu acho melhor do que Marinho.
A CBF é um órgão intocável.
Acabou de ter eleição. Não tem eleição nem próxima. Então a gente tem que aceitar que o presidente da CBF é Marco Polo Del Nero. Mas Marco Polo Del Nero vem de um São Paulo. Vem de um trabalho profissional no São Paulo. Ele tá ligado a Marinho, tá? Mas quem é Marinho?
Ele foi presidente da Federação Paulista durante
o tempo. Exatamente.
É um cara assim, que não é o ideal.
É um passo além, pô.
Mas é melhor que Marinho, porque Marinho é aquele jeito arcaico de
Marinho foi um retrocesso horroroso, pô.
Mas aí Marinho entrou pela regra da CBF, que seria depois que Ricardo Teixeira foi pinou todo, né, saiu, pegou as malinhas dele e foi lá pra Miami, no estatuto CBF seria o vice-presidente mais antigo que calhou de ser o Marinho. Aí houve a eleição que elegeu o Del Nero, que não é perfeito, mas eu concordo com o Fred. Dos males, o menor. Eu acho que o Del Nero pode ser que venha. Eu não confio, não confio, não boto meu voo, mas pode ver que ele venha uma visão mais moderna de trabalhar a base, a seleção. Eu acho que pode.
Acho que é muito importante.
Acho que a gente está discutindo aqui há mais meia hora sobre uma coisa que, assim, muito ilusório, assim, na prática. O comando da CBF é político, não é técnico, não é a questão estratégica, a questão técnica, a questão de gestão é secundária. O que vale primeiro é o poder político para você estar comandando a CBF, o poder político para você ter as outras federações ao seu alcance, como a distribuição de vagas, tudo isso. Então, assim, depois que os caras pensam tudo isso, eles começam a pensar no futebol, mas até para pensar o futebol, se pensa em como abastecer cada um dos seus asseclas, de quem está no seu raio de apoio. Aquela tal federação apoia, mas dá um jeitinho de 50 mil reais aí para botar um gramado no interior, aí faz uma pompa danada. Então, assim, é muito, muito complexo para a gente achar que com o Marinho é ruim, que o Del Nero vai mudar, ou se botar um outro. Irmão, intervenção federal, sei lá, velho, não sei nem se pode, porque é uma entidade privada, mas seria mais fácil
intervir. Poder a FIFA vai em cima.
Seria muito. Aí é que tá, eu ainda. Aí é que eu acho que o Brasil deveria fazer. Tu acha que a FIFA ia fazer o que com o Brasil?
A FIFA ameaçou desfiliar o Brasil naquela briga de 87.
Mas não desfiliou, né, jovem? Entre ameaçar e desfiliar.
Por falar em CBF, FIFA, fui dar uma pesquisa aqui, Marco Polo Del Nero, rapidinho. O que é que eu encontro? A notícia mais recente: torcedor compra ingresso de Del Nero com cambista.
Não é, meu irmão,
no nome dele. Enfim.
Então, assim, acho que a gente saiu um pouco do ponto da tragédia. A gente tá num. Acabou entrando nossa hora.
Não, de forma alguma.
Não.
É porque isso, assim, isso é o futuro, assim.
É o futuro, mas é o futuro
que não tem como mexer.
É
porque, na verdade, essa foi a conversa pelo técnico.
Mas ainda assim é importante a gente pontuar onde é que a gente tá travado.
Eu acho que se for assim. Mas aí o nó tá feito. Esse nó aí a gente não tem como. Até Rússia 2018 é com Marco Polo de Onero. E eu só espero que não seja continuidade. Porque eu nem tinha lido nada a respeito de Galo, mas seria. Eu nem acho o Galo mau treinador, pra deixar bem claro isso. Acho o Galo.
É um treinador pra seleção, né?
É um treinador bem interessante de clube.
Mas não é o treinador pra seleção, lógico, brasileira.
Ainda mais
eu acho que é começar o trabalho.
Eu acho que a última vez que se colocou. Termina a frase que eu disse.
Não, se o Brasil fosse campeão do mundo, Filipão e a CBF teriam respaldo e moral pra dizer, ó, vai Galo. Segue, até porque iam dizer o seguinte, ó. Nosso objetivo agora vai ser o ouro. Fomos campeões do mundo dentro do Brasil, agora vamos conseguir a tão sonhada medalha de ouro e vamos com o Galo que vem fazendo esse trabalho.
Seria
da base.
Seria um prêmio de consolação?
Não.
Era isso que eu até ia perguntar depois de discutir o técnico.
Porque assim, a
medalha de ouro na Olimpíada?
O Brasil, dos seis países sul-americanos da Copa do Mundo, só o Brasil vai terminar a Copa. Isso é bizarro, isso é revoltante. Seis países, seis membros da Conmebol na Copa do Mundo 2014. Cinco jogaram no Maracanã. Só o Brasil vai terminar a Copa sem jogar. Mas o Maracanã é o palco da final da Olimpíada de 2016. Ameniza.
Não, ameniza não.
Sabe por que eu acho que não? Eu mesmo tô fazendo, mas eu respondo. Porque a Argentina tem essa pressão toda.
Cássio,
né?
Entrevista Cássio.
Mas, não, porque, não, eu ia dar minha opinião, eu fiz a pergunta, mas não, eu tenho minha opinião sobre o assunto também. A Argentina tem essa pressão toda aí, que não ganhou o Mundial e tal. Ganhou dois ouros olímpicos nesse tempo todo.
Não,
e ninguém nem lembra.
Não, na hora da Olimpíada vai ser bem festejado, se vier.
Agora, isso que Cássio lembrou é absurdo. O Brasil não jogar no Maracanã na Copa. Ou seja, o último jogo do Brasil em casa na Copa foi Maracanã. Ele continua sendo Maracanã.
E o que é pior, duas vezes Fortaleza, duas vezes Belo Horizonte e agora duas vezes Brasília. Bem desnecessário, né? Mas isso a gente já discutiu antes.
Antes Copa... que alguém fale do porquê de Pernambuco.
É porque aí, não tinha é tamanho porque, suficiente.
Aí não é que o Brasil não quis jogar aqui, não. É que Pernambuco não se dispôs
a ter um estádio...
a ter um estádio que recebesse o país sede, que teria que ter 55 a 58
dessa
mil
vez,
pessoas.
Essa parte aí da Arena foi a escolha correta. Se a Arena já é um problema com 45
tá
mil...
Tá bom demais.
Eu faço uma pergunta.
Eu não acho, não. Eu acho que Castelão é espetacular.
Mas
é pra ser daquele naipe.
É, vocês falam que é espetacular, mas aí também falam que não chega aqui o Náutico na bola.
Era
pra ser um estádio maior e mais pertinho.
Aí a gente é muito mais, era pra ser. Enfim. Mas aí acho que já tá todo mundo querendo terminar. E até quem tá
mas
ouvindo.
Eu acho que já, o assunto foi bem tratado.
Já foi bem.
Senão vai começar a se arrastar e vai.
Senão
ficar...
a gente vai ficar velhinho.
Faltou aquela tua ideia sobre as perguntas direto. Melhor, pior em campo, aquele negócio que eu achei aquilo interessante.
É, interessante. Então eu vou até começar com uma pergunta direta. A gente pode até tentar fazer algumas para terminar. Mas a pergunta direta é o seguinte: quando o Brasil tem amistoso, em breve, né?
Sério?
É, vai ter.
Tem amistoso, acho que é contra a Suécia.
No estado do Aço ou no estado do Chelsea?
Não sei, é Suécia.
Mas assim,
já em agosto.
É bem
rapaz,
cima.
Toda vez que termina a Copa, vai jogar lá nos nórdicos.
E
né?
amistoso que vai celebrar os 100 anos da seleção.
Belo presente. Agora,
vai ser muito. Seguinte, vai ser muita festa.
Eu até cancelava. Mas minha pergunta é a seguinte: qual o caminho? Qual a prioridade do Brasil nesse momento? É ganhar a Copa? É fazer um time pra ganhar a Copa América de 2015? É pegar essa base aí, pegar o que sobrou e trabalhar para ser campeão da América em 2015?
Eu não acho.
Ou iniciar o ciclo olímpico?
Eu acho que o Brasil precisa iniciar um ciclo de Copa do Mundo mesmo, Fred. Eu acho que Copa América, Olimpíadas, Copa das Confederações precisam ser enxergadas como de fato devem ser enxergadas dentro da realidade do futebol atual, velho. É, um país como o Brasil não tem que estar se preocupando em ganhar a Copa América, em conquistar mais uma Copa das Confederações, não. Eu acho que agora o que tem que se iniciar é
o ciclo olímpico.
Um ciclo de Copa.
De Copa.
De Copa.
Mas a gente tem a Olimpíada em casa no meio.
É, tudo bem. Não interessa. Não interessa, porque para começar não é nem futebol direito.
Eu concordo, só
é uma parada que a FIFA faz de tudo.
Mas tem um detalhe aí,
né, com a Olimpíada. Em casa, um ponto de debate aqui que é o seguinte.
Maracanã,
ciclo
Olímpico,
ciclo Olímpico é seleção sub-23.
Não tem nem e tempo de ciclo Olímpico.
Não, eu sei. Não é isso não, Celso. É o seguinte. A questão de renovação de seleção, de jogadores, de revelação de jogadores. Se você for montar uma seleção sub-23 do Brasil, quem é que você monta?
Tem a menor ideia.
Não tem. Quem são os jogadores sub-23? Pra você montar uma seleção...
Então talvez seja melhor o que o Celso falou. Esquece. É porque talvez a gente perca muito tempo, porque... O Mano Menezes perdeu tempo
para
arrumar seleção olímpica.
E é isso que eu tô dizendo, esquece a Olimpíada. Olimpíada, como o Cássio falou, foi muito feliz. Eu nem lembrava
que a Argentina, desde seu último título de Copa do Mundo, tinha sido bicampeã olímpica. Eu não tinha isso nem registrado.
2004, 2008.
Eu não tinha nem registrado isso. Olimpíada não interessa pro futebol, não vale nada. Essa goga que o João fala de que é bi-olímpico, pelo amor de Deus, João. Isso é um negócio que nem os uruguaios devem acreditar direito.
Acredito. Vou dizer só aqui para a gente ter ideia de quem poderia ser algum jogador conhecido da seleção olímpica. Gabriel dos Santos, Michael do Fluminense, Tinga do Grêmio, 2018. Wendel do Grêmio, Dória do Botafogo,
Érico Júnior,
Rodrigo Caio de São Paulo,
Nata.
Ou seja, quase ninguém. Luciano do Corinthians.
Mas isso bate na questão do trabalho de base do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que ser repensado da base à seleção. De tudo, bicho.
Então, você tá falando essa de esquecer a Olimpíada, mas pode ser que ela não precise, ela não tenha que ser esquecida. Por exemplo, vamos supor que Tite assuma a seleção brasileira. Faz aquele quebra o elo. Um técnico da seleção brasileira principal e outro que cuida
da
Olimpíada.
Acumular,
não precisa existe. Abrir mão da Olimpíada, não. Pode, não. Por que não pode ter dois trabalhos paralelos?
Pode ser,
mas eu tô com o Celso. É ciclo de Copa do Mundo. E aí eu vou.
Mas uma coisa não invalida outra, não, Fred.
Eu só vou. Mas.
Invalida, não, bicho. O futebol brasileiro tem que ser repassado
Mano
da Menezes, base da seleção.
Mas pra Mano Menezes invalidou.
Exatamente.
Mas porque ele acumulou.
E outra, ele fez. Eu lembro demais que teve a opção de ele não treinar. Ele fez questão de treinar na Olimpíada. Então, ele assumiu esse risco. Ele assumiu essa pressão.
Eu só vou discordar de Celso.
Ele podia não ter treinado na Olimpíada.
Eu só vou discordar de Celso em um ponto. Pra mim, Copa América 2015 é prioridade. O Brasil precisa dar uma resposta.
Eu acho não, Fred.
O Brasil precisa dar uma resposta.
Eu entendo. Veja.
A gente precisa recuperar a
autoestima. Depois de vai o hino dos caras, vai ser muito bom.
Mas a gente precisa dar autoestima. Eu acho, mas entenda. Eu acho que tem que ser encarado como parte do processo. Porque se a gente começar a pensar em vou preparar um time para a Copa América 2015, a gente acaba perdendo tempo também.
Mas eu
a única coisa que eu acho é essa. Precisa ser encarado como parte de um processo.
Precisa ser encarado, mas precisa... Assim, se o Brasil chegar na Copa América 2015 e tiver outro vexame, aí começa a ficar aquela história que faz de parte do futebol. Pô, a gente não tem nada mais, pô, a gente não ganha mais nada, é uma porra de uma Copa de
Futebol. Mas acho que o trabalho tem, que trabalhar macro.
Acho que em agosto tem Super Clássico das Américas, lá em Beijing contra a Argentina.
Celso, tua hora.
Começa.
Aí é importante.
Cássio deu a deixa.
Não, detalhe, é com todo mundo em campo dessa vez.
Duval vai.
Não, pode ser convocado.
Ó, vamos lá, só lembrando, já que a gente tocou em Copa América, o Brasil começa a preparar pra Copa América.
É brasileiro, né? Se é brasileiro, pode ser convocado.
Porque vai enfrentar a Colômbia em Miami no dia 5 de setembro.
Eita,
e 4 dias depois, enfrenta o Equador em Nova Jersey.
Quem?
Enfrenta quem?
O Equador.
Então, nada mudou. A gente tem 12 estádios moderníssimos.
E vamos continuar jogando.
E lá vamos nós jogar.
Nova Jersey é Nova Londres, né?
Tá jogando
direto lá.
Em Miami e Nova Jersey. Eu acho que as pessoas que vão precisar. Escreva o que eu tô dizendo agora. Brasil e Colômbia em Miami vai estar lotado de colombiano para saudar a seleção da Colômbia, para saudar James. Porque o Brasil não é o mais um país do futebol e o Brasil não é mais atração.
Só para completar o calendário do Brasil, depois dessa declaração fortíssima de Fred, 11 de outubro, Super Clássico da Argentina mesmo lá em Pequim,
outubro.
E dia 12 de novembro, vai visitar a Turquia lá em Istambul.
Não tem nenhum joguinho no Brasil aí, não?
Copa América vai ser quando o Brasil vai jogar mais perto do Brasil.
Como a gente pode ver, o futuro é tenebroso. Mas temos que encerrar mais uma edição do podcast 45 Minutos, sem dúvida, a edição mais deprimente que nós já fizemos. Acredito que a gente conseguiu abordar alguns pontos, é óbvio.
Celso, é tão deprimente que João tá tomando cerveja sem álcool há 2 horas. Há 2 horas não, há 7 horas.
Essa aqui é a segunda lata já, João.
De álcool ou sem álcool?
Duas sem álcool. E lá na redação tu mais 5.
Então, tu já tomaste.
Tô enchendo a cara.
Tá com cara de embriagado. É porque isso aqui é um podcast, mas se vocês virem a cara de João com cerveja sem álcool, o cara tá afundado no sofá com escoliose, tá pior que Neymar.
Eu já tô em pé, vocês estão vendo, né?
Não, eu terminei em pé outro programa.
Todo mundo em pé.
Só posso só a última, eu sei que você está encerrando, mas
não
é dela.
Não, tá. Sem última dessa vez.
Não, mas é pra encerrar. Alguém vai assistir o terceiro lugar, velho?
Eita, ainda tem isso, Cássio.
Cássio. Todo mundo quem?
Não, assim,
fala por tu.
Cara, meu terceiro lugarzinho.
Bicho, isso é o pior. É ainda ter que juntar
Eurocopa os caras que disputam. Eurocopa não tem mais.
Terceiro lugar, na verdade, vai ser um castigo.
Eurocopa não tem. Eurocopa não tem mais decisão do terceiro lugar.
Esse terceiro lugar, que não devia ter decisão, vai ser como assim, colocar a criança de frente pra parede. Porque isso, sabe o que é pior? Júlio César hoje, outro jogador falar, ele nem tá chegando a hora de encontrar nossa família, de ficar em casa em paz. Vai ficar não. Vai passar mais uns diazinhos aí, vai entrar em campo, vai ser mais vaiado um pouquinho.
E se for Brasil e Argentina?
Eu gostei de entrevistar
Brasil e Argentina. Ó, se for Brasil e Argentina, vai ser Brasil e Argentina mais xuxo, mais morro. A gente tava falando aqui que seria o maior jogo da. Se fosse não, a final.
O mais morgado é aquele que faltou luz, pô. Não teve nem jogo. Em resistência.
Faltou resistência.
Pô, o que quer dizer agora?
Disputa o terceiro lugar.
Terceiro lugar.
Se ele não souber o que fala, é porque não tem mais o que falar, né?
Pô, deu branco da.
Vai ficar pro próximo. Como você gosta? A gente
vai encerrando mais uma edição do podcast 45 minutos. Lembrando, falando em 45 minutos. Falando em 45 minutos. Podcast 45 ou é 45 minutos?
Podcast 45. Lembrando o código que, especial.
Exatamente. Pra você que. Você já sabe da nossa promoção com o Village. Já sabe também que além daquele sorteio, que é você participa retweetando, compartilhando o link desse programa que você está ouvindo nos nossos perfis nas redes sociais. Seja no Facebook, que é.
Podcast 45.
Que é o mesmo também.
No Twitter. A gente não. Não sei ouvir a última edição. Se o cara der um retweet no Facebook, ganha direto.
Foi. É um gigante, como o Cássio falou, né? Pois é, e lembrando que se você quiser aumentar as suas possibilidades, você não precisa só participar do sorteio, você pode também colocar o código podcast45 lá no site do Village, Hotel Village. Como era o e-mail que vocês decoraram? Já esqueceram? Foi Village Porto de Galinha, né? Village Porto de Galinhas. .com.br. Você vai lá no link do cadastro para fazer sua reserva.
Primeiro diz que é pernambucano, mostra lá que é pernambucano, que já ganha um abatimento.
Já vem um abatimento, depois vem um abatimento.
Mete o código promocional.
Inclusive, professor, inclusive de paudade, né?
Aí, vamos só concluir aqui.
Bota lá o podcast 45.
Podcast 45 é o código. 10%.
Em cima do desconto.
Então,
cai bastante, viu? Eu já fiz o teste. Cai até de o númerozinho da frente.
É mesmo?
Cai.
Olha aí.
Estilo aquela loja brasileira que deu 10% de desconto pra cada gol.
Tem uma loja que deu 10% de desconto pra cada gol.
Se Eduardo tivesse feito isso, o Village ia ficar super lotado lá.
Fala mais.
Imagina, zona 70% mista, de desconto.
A zona mista, aí vai o volante Luiz Gustavo. Ah, isso aí é partida hoje, igual a sua opinião. É, foi um dia complicado, né? Disse, foi não, jovem. Foi. Tá, cara, meu irmão.
E as propagandas agora? Depois do
eu não vi nenhum ainda.
Porque assim, eu acho que as grandes empresas já tinham preparado uma coisa.
É,
se o Brasil perder, você vai valer, Brasil. Só que uma porrada dessa derrubou qualquer tipo de propaganda, bicho.
Não valeu o Brasil, né?
É, não, aquele negócio não mostra a tua força, não mostra mais não, velho.
É. E o William agradecendo agora na Antártica. Obrigado agora na Antártica.
Valeu pela oportunidade.
E a gente vai encerrando assim, na nossa fase de merchan.
Aqui é Brasil.
Onde a gente passa mais tempo, né, falando do merchan dos outros do que do nosso.
Aqui é Brasil, Celso.
Pode confiar.
Esse tá na razão agora.
Pode confiar.
Pode confiar.
Esse tá na razão.
Lucas agora tá feliz.
Tá feliz? Não, feliz eu não sei se tá não, porque eu acho que ele não é...
Não, meu irmão, esteja.
Que chorou como ele chorou nas Olimpíadas.
Mano, Dunga.
Mano, acho que deu uma...
7-1, pra deixar...
Dunga não. Dunga deve estar feliz com o seu Galvão Bueno, com a merda que ele falou hoje.
É, 7-1, só encerrando de vez. Mas
será que vai?
Encerrar.
Vou fazer assim. Senhores, eu encerrei minha participação até o próximo.
Pronto,
45
mas
minutos.
Mas então vou falar, se não tiver dado stop aí, só esse 7-1 pra quem disse aí, que a gente ia colocar, é o segundo maior goleado em mata-mata da Copa em todos os tempos. Só perto pra um 8-0.
Em cima de Cuba.
Em Cuba, na década de 30.
38.
Em semifinal, a maior tinha sido 6-1 na Copa de 30, nas duas semifinais. A Argentina meteu 6-1 nos Estados Unidos e o Uruguai meteu 6-1 na Iugoslávia. Estados amador, né? Pelo amor de Deus. Se você for colocar nos números...
A gente viu a história sendo feita, velho.
É isso que eu tô falando. Esse programa aí, meu irmão. Tem quantos minutos aí, jovem? 1:20 aí. E tem tanta coisa pra falar ainda. Mas enfim.
E Cássio, quem virou a chave foi Glauber Vasconcelos.
Disse o quê?
Presidente do Náutico. Ele deu um retweet no Todos com a Nota dizendo que... Todos com a Nota tá liberado pra trocar. Tá liberado pra trocar pra Náutico.
Não, terça-feira tem Náutico e São Paulo.
Então, mas o Todos com a Nota abriu pra trocar, João.
E Meira Hit, que pode apitar a final da Copa. Aí não pode apitar o pé no fogo.
Galera, falou, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.